Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, como vocês já viram aí no título, o tema do vídeo de hoje é descubra o que está te limitando, né? Descubra o que está emperrando a sua vida para que ela possa fluir. Eu recebo muito essa pergunta, Gisela, por que que a minha vida não anda? Por que que a minha vida está parada? Acredito que essa é uma das perguntas mais comuns, né? Que eu recebo em especial lá no meu direct, na rede vizinha. E, gente, é sempre importante quando a gente quer conhecer aquilo que está freando a nossa vida, que está cerceando a nossa liberdade, limitando os nossos potenciais, né, para a gente conhecer as nossas crenças limitantes, é sempre interessante a gente se perguntar o que que a gente pensa sobre um determinado assunto. Por exemplo, vamos dizer que a sua vida afetiva está travada. Você só atrai umas tranqueiras para sua vida, sai de um relacionamento, depois vai para outro, o padrão se repete, aí vai para outro e se repete, e você não sabe por que que isso está acontecendo. Às vezes você acha que você está sendo super positivo, que você está cocriando coisas boas, mas às vezes você não percebe qual é a sua vibração na maior parte do tempo. Porque não adianta, sei lá, a gente ir num centro espírita, numa igreja, fazer uma oração uma vez por semana ou uma vez por dia e achar que já está iluminado, né? O orar e vigiar é 24 horas, a gente tem que estar sempre observando o nosso padrão de pensamentos e sentimentos. Não adianta fazer uma listinha de gratidão e depois no resto do dia a gente ficar reclamando, ficar julgando todo mundo, ficar fofocando, né? Ficar se sentindo vítima do mundo, achar que o mundo nos deve algo. Porque daí a gente sai da frequência da amorosidade, da alegria, da abundância, da plenitude, quando a gente começa a reclamar, a focar na sombra, no medo, na ansiedade, na raiva, na inveja. Tudo bem, gente, somos todos humanos, estamos todos aprendendo, a gente está aqui nesse planeta de provas e expiações para aprender a muscular a consciência, a gente não precisa se condenar nem se culpar quando a vibração cai, mas é apenas observar, ok, caiu, o que eu vou fazer agora para elevar? Vou ouvir uma música positiva, vou fazer uma leitura edificante, vou rezar pro guia espiritual de alguém e pro meu, vou fazer uma coisa boa para alguém, vou fazer uma caridade para eu poder elevar a minha frequência, elevar a minha vibração. Então não vou ficar me culpando pelas vezes que eu caí, pelas vezes que eu errei, pelos pensamentos negativos que eu tive. Não, eu vou, ok, tive um pensamento negativo, faz parte, sou humano, estamos todos aprendendo. Agora eu vou focar na luz. Vou trabalhar para mudar a minha frequência. Então é interessante a gente observar os pensamentos que a gente tem e os sentimentos, principalmente, sobre determinados temas. Porque às vezes você está atraindo ali umas pessoas com uns egos meio estrupiados, né, para sua vida. Às vezes você está atraindo aquelas pessoas porque você fala da boca para fora que você merece ser feliz no amor, que você merece um grande amor. Só que no fundo, o seu sentimento é completamente oposto a isso. Na verdade, você não se sente merecedor, merecedora de viver um grande amor, né? Quando você pensa em relacionamento, você acha que só tem tranqueira, que não tem ninguém interessante, e você olha para isso e repete essa crença. E anda com amigos que repetem esse padrão, que repetem essa crença e que reforçam esses sentimentos negativos dentro de você. Muitas vezes, gente, a gente fala da boca para fora que a gente quer uma coisa, mas é um processo racional. O nosso sentimento é o oposto daquilo. Porque a gente tem uma série de crenças limitantes no nosso inconsciente que estão vibrando o oposto. Às vezes, crenças que vêm de outras existências, para quem acredita. Às vezes, crenças que vêm da infância, como fala o Ali Cravo, a gente tem a UCD, que é a Universidade Compulsória do Desafeto. A gente passa por essa universidade na infância, porque a maioria das pessoas não sabe o que é amor. Então, a maioria das pessoas já nasce em famílias disfuncionais, com pais que não sabem expressar afeto. Aí levam esse modelo de comportamento, que é um modelo de comportamento completamente torto, para os relacionamentos afetivos no futuro. Só que, na verdade, esses relacionamentos afetivos, na verdade, não são afetivos. São disputas de poder, A mulher escolheu ali um cara para ela projetar as raivas guardadas. O parceiro escolheu uma mulher para projetar as raivas dele. Aquilo vira um jogo de poder, de vaidade, de autoafirmação, porque ambos têm muitas crenças negativas e muitas questões mal resolvidas que projetam no relacionamento. Então, quando você quer descobrir aquilo que está te travando, por exemplo, se é na área relacional, pensa qual que é a primeira coisa que vem à sua consciência quando você pensa em relacionamento. Ah, eu tô solteira, por exemplo, então tô pensando em me relacionar com alguém. Qual a primeira coisa que vem à minha consciência? Essas são as minhas crenças. Ah, vem à minha consciência que relacionamento é muito difícil, que não tem ninguém interessante hoje em dia para se relacionar, que a minha amiga conseguiu um bom relacionamento, mas que isso não é para mim, que só os outros conseguem, mas que eu nunca vou conseguir. Ah, se eu vivi um grande amor no passado, agora não posso viver de novo, porque só dá para viver isso uma vez. Quais são as crenças que você tem ligadas a relacionamento? Qual a primeira coisa que você pensa e sente quando aquele tema vem à tona? Né? Quando você conhece isso, você descobre as suas crenças limitantes. Que vem à sua consciência, por exemplo, quando você pensa em ganhar dinheiro. Que ganhar dinheiro é muito difícil, que ganhar dinheiro é pecado, por exemplo. Se você ganhar muito dinheiro, você não está sendo um bom espiritualista, porque você, para ser desapegado, não pode ganhar dinheiro. Que quem ganha dinheiro é porque é interesseiro, é porque trapaceou, é porque é corrupto. Que vem à sua consciência quando você pensa em dinheiro? Porque às vezes a gente fala da boca para fora, ah, eu quero ser uma pessoa muito próspera. A gente fala isso do ponto de vista intelectual, mas quando você vai analisar profundamente, você descobre que no seu inconsciente você tem uma série de sentimentos negativos sobre prosperidade. Prosperidade não é só sobre dinheiro, é a plenitude e a abundância em todas as áreas da vida. Então, quando você começa a investigar mais profundamente, você começa a perceber que tem uma série de crenças opostas ao que você fala que você quer, que estão te limitando. E uma das formas de você conhecer essas crenças é você trazer à consciência o que você pensa sobre aquele assunto e, acima de tudo, observa a sua vida. Porque se existe aquela lei hermética, né, o princípio da correspondência, que diz que tudo que está dentro está fora, as coisas que chegam até nós são simbólicas. São recados do universo sobre aspectos internos. O que está chegando na sua vida? Quais as situações que chegam até você? O que está acontecendo na sua vida nesse momento? Ah, Gisela, eu tô, sei lá, com problema de relacionamento. Ok, olha para esse problema de relacionamento. O que será que ele quer te mostrar? O que será que esse problema quer te ensinar? Então, ao invés de você ficar culpando o que está fora, julgando aquilo que está fora, procura parar tudo, se auto-observar, silenciar os desejos do ego para trazer a sua consciência para esse momento, aqui e agora, e ter essa coragem de mergulhar dentro de si mesmo e se auto-observar. Né? O que será que está gerando essa situação externa? Qual a crença que eu tenho sobre relacionamentos que está sendo espelhada de maneira indireta nesse vínculo que eu estou vivendo agora? Como é que eu posso transformar essa crença dentro de mim? Você precisa se perguntar, será que eu me sinto merecedor de ser amado? Quando eu penso em relacionamento, eu lembro de qual modelo relacional? Eu lembro do modelo do meu pai e da minha mãe, por exemplo, que às vezes era um modelo que não era muito legal, por exemplo, né? Eu lembro daquele modelo de relacionamento que eu vi na novela, e que eu percebia que sempre havia ali uma invasão ao espaço pessoal do outro, uma perda de liberdade. O que eu penso quando eu olho para relacionamento, para a possibilidade de me relacionar? O que vem à tona nesse momento? Você pode parar, fazer uma meditação e no pós-meditação, que é o estado meditativo, você vai fazendo uma listinha daquilo que vem à consciência quando você pensa sobre um determinado tema. E essa é uma forma maravilhosa de você parar tudo, silenciar o ego e se autoconhecer. Porque eu recebo muito esses relatos, ah, Gisela, tô fazendo listinha de gratidão, tô focando nas coisas boas, tô focando na luz, mas a minha vida não anda, tá tudo parado. Mas será mesmo que você está fazendo a listinha de gratidão na maior parte do tempo? Porque você pode fazer essa listinha 2 minutinhos, né? Mas se você fizer 2 minutinhos na hora de acordar e na hora de dormir, o resto do dia, você passa o resto do dia focando nas sombras, se lamentando, sentindo medo, achando que o mundo te deve, que você deveria ter muito mais do que você tem, você passa invejando outras pessoas que atingiram patamares que você gostaria de atingir. Muitas vezes a gente faz isso e a gente se engana. A gente fala pra gente mesmo que não, que a gente é uma pessoa muito positiva, que a gente tá sempre olhando a luz. Mas quando a gente tem essa coragem de observar a nossa vida, né? Aquilo que a gente faz a maior parte do tempo, aquilo que a gente vibra, e a gente começa a praticar de fato o que Jesus nos ensinou, que é o famoso orai e vigiai, a gente vai vendo que a gente não é tão positivo assim, né? E às vezes a gente passa boa parte do dia com medo, ansioso. Ai, será que eu vou conseguir atingir tal objetivo? Por que que eu não consegui ainda? Ou a gente olha para alguém que tem aquele objetivo que a gente gostaria, a gente pensa, ai, esse fulano é tão incompetente, ele conseguiu e eu não consegui. Então o mundo me deve, o mundo é injusto, Deus não existe porque ele pode. Por que que eu não consegui ainda? Eu sou muito melhor que ele. Né? Então quando a gente começa a se comparar e a se sentir indignado, injustiçado, a brigar contra a vida, a gente sai do fluxo da prosperidade, da alegria, dessa fluência divina. Porque a gente se desconecta um tanto da fonte criadora, porque a nossa vibração cai. Por isso que a gente sempre precisa escolher o que a gente quer focar. Isso, gente, é orar e vigiar, 24 horas. Claro, haverá momentos que a gente vai cair, faz parte, estamos todos aprendendo, a gente vive num mundo de dualidade. Mas é importante que esses momentos não predominem, que eles sejam exceções. É como fazer uma dieta, por exemplo. Dieta não é o que você faz na exceção, é aquilo que você faz na maior parte do tempo. Às vezes a gente fala que está fazendo dieta, mas a gente faz dieta uma hora por dia, mas as outras 23 a gente tá fazendo tudo que não era pra fazer, e às vezes a gente se engana e não tem coragem de admitir isso nem pra gente mesmo, né? E com os sentimentos positivos é a mesma coisa, às vezes a gente fica se auto-enganando, dizendo que tá vibrando luz, amor e alegria, e na verdade não tá. A gente tá lá competindo, tá lá querendo se autoafirmar, tá lá indignado, tá lá criando treta com alguém, tá entrando no Instagram de um famoso lá pra esculhambar a pessoa, tá entrando no site de fofoca pra saber a vida dos outros, pra julgar a vida do outro, pra começar a vomitar os nossos lixos emocionais em alguém. E, gente, a vida é um bumerangue, aquilo que a gente emana volta. O sinal que a gente está emitindo para o universo, pela lei do retorno, inevitavelmente irá voltar para nós. Então, quando eu estou falando mal de alguém, quando eu estou projetando as minhas sombras no outro, quando eu estou julgando, quando eu estou esculhambando alguém, é evidente, isso vai voltar para mim. O maior prejudicado quando eu faço isso sou eu mesmo, não é o outro. Se o outro estiver receptivo, ele vai receber aquela carga de lixo que eu enviei para ele. Mas aí vai depender da frequência que ele está vibrando, né? E é isso, só aumenta a minha responsabilidade e o meu karma. Se eu mando um lixo emocional para alguém e a pessoa está receptiva por conta da frequência e ela pega, ela também tem responsabilidade, mas é claro que eu também tenho. E aí eu gero um karma para mim, porque eu enviei aquilo para outra pessoa, a responsabilidade é minha. Né? Da mesma forma, se eu envio luz pro mentor espiritual da pessoa e pro meu, eu vou receber isso na minha vida, porque é isso que eu tô emitindo. Então, gente, é muito importante a gente ficar atento com a frequência que a gente tá vibrando, sabe? Para o que a gente tá dando atenção. E no que a gente pensa quando um determinado tema aflora. Então, às vezes, a sua vida está parada em um determinado tema, porque pode ser que naquele assunto específico você esteja sempre focando nas sombras, reclamando, julgando, se indignando, você não admite que aquilo está acontecendo com você, você briga contra a vida, você acha que o mundo te deve, e aí você fica naquela frequência da disputa de poder. Entende? Isso te tira do fluxo da vida que poderia trazer mais abundância, mais prosperidade. Você tá na resistência. E muitas vezes, não é consciente, não é que a gente faça isso de propósito, mas muitas vezes a gente fica preso a essa postura de resistência, né? Justamente porque a gente não se sente merecedor de receber algo bom naquele setor da vida. Quantas vezes eu já recebi relatos de pessoas que ainda estão vivendo um grande amor, e já recebi alguns relatos assim: ah, Gisele, eu tô vivendo um grande amor, mas eu não sinto que eu mereço, eu não sinto que isso é pra mim, eu sinto que eu sou uma fraude, que mais cedo ou mais tarde essa pessoa com quem eu tô me relacionando vai descobrir que eu sou uma mentira e vai querer ir embora e vai me abandonar. Então olha que interessante, a pessoa estava vivendo um momento maravilhoso, ela não conseguia desfrutar daquela bênção que o universo tinha trazido para ela, que Deus tinha trazido para ela, ela não conseguia se entregar, porque ela tinha certeza que em algum momento ela seria abandonada, que aquilo não era para ela. Olha a crença que essa pessoa tinha de não merecimento, de culpa de ser feliz. Quantas vezes a gente se acha um pecador, às vezes por crenças que vêm da infância ou de outras existências, a gente acha que não merece o melhor, a gente acha que merece sofrer, que a vida tem que ser muito difícil, tudo tem que ser muito duro, porque senão a vida não vale a pena. Não, gente, claro, haverá adversidades na vida, faz parte, mas a questão é, com que postura interna você lida com essa questão? É uma postura de leveza, de gratidão, de alegria? Ou você está sempre indignado, discutindo com a vida, discutindo com Deus? Qual que é a frequência que você está vibrando? Porque a questão não é o fato em si, mas é a postura interna, a vibração com a qual você lida com aquilo. Se você acredita que precisa lidar com aquela situação com muito esforço, com muita luta, que você precisa brigar com a vida, que não era para ser assim, que tudo é difícil, é claro, você vai manifestar aquilo, porque a sua postura interna é uma postura belicosa, é uma postura de resistência, de não aceitação. Os orientais, eles falam muito da ação pela não ação, né? Às vezes, para o nosso ego aqui no ocidente, essa percepção, essa filosofia de vida traz uma ideia de passividade, e não é passividade, é sabedoria. Porque é aquela sabedoria de deixar o ego quietinho, porque o ego ele quer controlar tudo. Quando a gente tem essa percepção, essa sabedoria, fala, ego, fica ali no cantinho, né? Senta lá, ego, né? Falar isso pra ele, para que a gente possa aquietar esses desejos transitórios e finalmente se conectar com o nosso ser real, com a nossa fonte criadora. Quando a gente se permite se conectar com essa sabedoria interna que todos nós temos, nem sempre a gente sabe que tem, mas todo mundo tem esse GPS interno, essa sabedoria interna, porque a gente tem a centelha divina dentro de nós, né? Quando a gente se permite se conectar com essa sabedoria, permitindo que o fluxo da vida passe através de nós, esse fluxo, ele consegue passar sem resistência, ele flui, né? E aí a vida tende a ficar mais serena, mesmo que haja adversidades, a nossa postura diante daquilo será uma postura com presença, com entrega, com serenidade. A gente não vai estar lutando contra, não vai ficar indignado. O que acontece muitas vezes é que a gente cria resistência por conta das crenças limitantes. Então aquele fluxo que era para vir leve, fluido, ele não vem leve, ele fica, né, batendo nessas barreiras que a gente mesmo coloca por conta da resistência, por conta do auto-boicote, pelo fato da gente não se achar merecedora, achar que a vida tem que ser dura, que precisa sofrer para as coisas valerem a pena, que tudo tem que ser muito difícil, que você não merece ser amado, que você não merece a prosperidade, que aquilo é para o outro, não é para você, que você nunca vai ter aquilo, que o mundo te deve, que o mundo está contra você, que Deus não te ama. É, muitas vezes a gente tem essas crenças que a gente herdou de outras existências, que a gente carrega conosco no nosso campo energético. E essas crenças vão fazendo com que a gente se limite, com que a gente não exerça os nossos potenciais, a nossa beleza, a nossa sabedoria, a nossa alegria, a nossa amorosidade na excelência. A gente está sempre puxando o freio de mão, porque a gente não consegue entrar nessa energia da receptividade. Porque quando a gente cocria algo, né, a gente pensou em algo, sentiu, visualizou, aquilo já existe em outro plano. A gente tem que fazer o download para esse plano. Só que para fazer o download, para a gente conseguir materializar aquilo que ainda é uma onda, aquilo que ainda existe no campo energético apenas, para que aquilo se torne algo real e concreto, a gente precisa ficar a maior parte do tempo em sentimentos de receptividade, de merecimento. E para que a gente consiga manter esse padrão elevado a maior parte do tempo, dificilmente a gente consegue ficar 24 horas assim, mas para que a gente consiga ficar pelo menos a maior parte do tempo, a gente precisa estar vibrando na não resistência, na gratidão, na alegria, na amorosidade, na aceitação, focando na luz, assistindo a vídeos que nos tragam alegrias, né? Fazendo leituras edificantes, ouvindo músicas que elevam. Só que a maioria de nós, às vezes, a gente, ao invés de ficar na frequência da receptividade, o que a gente faz? A gente fica assim, porque não chegou ainda, eu já pedi, mas não veio, pro outro veio, esse mundo é muito injusto, porque pra mim não vem, pro outro vem, olha só o que o fulano tá fazendo, comigo não acontece, porque comigo dá tudo errado, quando chega a minha vez nunca dá certo, porque comigo, né, então a gente fica se fazendo de vítima, brigando com a vida, revoltado, indignado, e aí, claro, quando a gente entra nesse sentimento de revolta, a gente cria resistência, a gente sai da vibração da receptividade, que é a vibração necessária para que a gente eleve a nossa frequência, para que a gente possa entrar na frequência daquilo que a gente co-criou. Como eu falo ali, cravo não é lei da atração, é lei da fusão. A gente precisa ficar uno com aquilo que a gente quer. Então, se eu quero viver um grande amor, eu não posso ficar focando em problemas de relacionamento, na falta de amor e ficar me queixando, tá vendo? Não tem homem que preste, tá vendo? É muito difícil ter um relacionamento saudável, tá vendo? A minha amiga não conseguiu, eu também não vou conseguir. Eu não posso ficar reforçando isso. Eu tenho que focar na amorosidade que já existe em mim e vibrar na amorosidade. Agradecer o relacionamento que eu já vivo, mesmo que ele não tenha se materializado ainda. Mas eu tenho que sentir de fato que aquilo já é real. E vibrar naquilo no meu dia a dia, entende? Eu tenho que sentir, já estou vivendo, já visualizo aquilo que eu quero viver como se estivesse acontecendo agora, porque pro cérebro não tem diferença se é real ou não. Eu tenho que sentir, e aí quando eu sinto que é real, eu estou vibrando na amorosidade, que é a frequência receptiva para que aquilo que eu co-criei se materialize. Então se eu tô lá brigando, ah, porque não tem ninguém que preste, ah, porque eu tenho dedo podre, ah, porque pra mim nunca dá certo, porque eu tô focando na escassez, tô focando na falta, tô olhando para aquilo, tô dando atenção, tô dando poder. Veja como isso paralisa o processo, porque eu saio da vibração amorosa. Então, para viver um grande amor, eu preciso vibrar na amorosidade. Enquanto eu tô lá focando na falta, na carência, ah, todo mundo namora, menos eu. Eu tô na carência, tô brigando com a vida e tô criando resistência, entende? Então, gente, para que a gente possa co-criar alguma coisa para nós, né? Para que aquilo que a gente gostaria que acontecesse se materialize na realidade de fato, a prática do orar e vigiar é imprescindível. E se você sente que aquilo nunca chega, que os padrões negativos estão sempre se repetindo, a minha sugestão amorosa é que você tenha a coragem de meditar e no pós-meditação, no estado meditativo, peça a presença do seu guia espiritual, do seu mentor, anjo da guarda, seja lá como você quer chamar, se você acreditar, peça para ele, anjo da guarda, por favor, me mostre os sinais, o que eu estou fazendo de errado? Por que essa situação está se manifestando? O que essa situação está querendo me ensinar? Por favor, me mostre os sinais, claramente, do que eu preciso aprender com isso. Tenha essa coragem de mergulhar dentro de si mesmo, sabe? Se perguntar quais as crenças limitantes que porventura estejam te limitando para que você fique na frequência da receptividade em relação àquele tema e para que você possa cocriar aquilo de fato. Gente, esse é o meu recadinho amoroso de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Se você gosta do meu conteúdo, se você quiser ficar mais próximo de mim e ter acesso a mais de 80 vídeos exclusivos, eu te convido a se inscrever no meu clube de assinatura. O link para inscrição tá aqui embaixo no box de informações ou descrição do vídeo. É só você clicar, fazer a sua inscrição. A inscrição mensal é um preço super acessível, R$19,90 por mês apenas. E por esse valor você vai ter acesso a mais de 80 vídeos inéditos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, astrologia, espiritualidade, relacionamento. Tem muita coisa bacana no clube que eu tenho certeza que vai agregar para sua vida. Além de histórias que eu conto lá, que não dá para contar aqui publicamente, porque lá é um espaço fechado, exclusivo, para quem realmente gosta do meu trabalho, quer ficar mais próximo de mim e aprender mais comigo. E o bacana é que a gente aprende junto, né? Pessoas dão depoimentos, dão sugestões de tema. Então o clube é um lugar maravilhoso, eu sei que eu sou suspeita, mas tem uma vibração incrível com um conteúdo que agrega muito. Eu faço sempre com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão. Lá é minha segunda casa. Então, se você quiser participar do clube, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao clube. E a seguir, eu coloquei alguns trechinhos para você sentir a energia e para você sentir se é ou não para você. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu tô em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, com o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem.
Tomando
essa sensação de escassez. Porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela está sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes
aí
acaba...
Aí você coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão, tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão... E cai tudo aqui, não é maravilhoso?
É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pôde se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem a ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre... cheio de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia.
A sonolenta que tá dormindo, quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha, e ela ignora toda a obra, né?
Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo para conversar com você hoje. Gente, esse chá da Tal Chá é maravilhoso, isso não é publi, tá?
É.
E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu não, por acaso, tive um sonho.
E a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina.
Cai tudo aqui, não é maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada.